Olá, este é mais um programa A Igreja em Movimento. Uma alegria ter cada um de vocês na audiência. Novamente, queremos trazer a palavra de Deus focada na ação social da igreja e de cada cristão. Hoje o nosso tema é ação social. Deus, o amor de Deus em ação. Ação social, o amor de Deus em ação. Como sempre, vamos recapitular o programa passado. Naquele nós falamos da ação social, livres pela fé, servos pelo amor. Duas expressões de Martinho Lutero no livro da Liberdade Cristã, quando ele pautou em 1 Coríntios 9:19, onde diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Neste versículo, ele baseou a expressão: o cristão é um servo libérrimo, sobre tudo e a ninguém sujeito. Já sobre Romanos 13:8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Neste versículo, baseou a expressão: o cristão é um servo oficiosíssimo, de tudo a todo sujeito. Resumindo essas duas expressões, costuma-se dizer: livres pela fé, servos pelo amor. E no programa de hoje, como que consequência daquela base que nós trabalhamos no último programa, eu trago então o tema ação social, o amor de Deus em ação. Como texto base, escolhi 1 João 4. Ali nós temos uma seção de 7 a 21, onde fala que Deus é amor. Eu selecionei para este momento os versículos 9 a 11 e o 19, que diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isto: não fomos nós que amamos Deus, mas foi ele quem nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. E depois o versículo 19 já vai concluindo esta sessão dizendo: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Deus ama. O que é amor? Quais sinônimos nós temos de amor? Até há estudos para dizer que há três tipos de amor. Mas aqui, Deus é amor. Nesse texto, Deus é o sujeito, é o próprio amor. Como isto pode ser entendido? Talvez na sua mente aconteceu como acontece na minha. Você pensa: Deus é amor, você começa a elencar uma série de atos de Deus. Ah, Deus enviou Jesus, Jesus morreu na cruz, Deus fez isso por mim, fez aquilo. Eu orei a Deus, ele foi bondoso comigo, eu alcancei o emprego, eu consegui a cura de uma doença, eu alcancei esta graça, enfim. Facilmente, quando nós pensamos que Deus é amor, pensamos nas obras de amor que Deus faz por nós. Isto não está errado, mas isto é pouco. É como você valorizar os frutos de uma árvore e não reconhecer que a árvore é importante. É. Deus é amor. Ele é propriamente aquilo tudo que é bom. Ele próprio é a bondade. Ele é aquilo que o ser humano necessita, sem o que ele não consegue sobreviver. Deus não é apenas alguém que faz, não é só alguém que ama, ele é, em essência, o amor. Nessa perspectiva, quando nós lemos o texto Cântico do Amor, 1 Coríntios 13, o último versículo do capítulo 12, ele diz: eu vou lhe mostrar um caminho sobre modo excelente, e aí vai descrevendo o amor. E entre outras expressões que o texto de 1 Coríntios 13 traz, o amor é eterno. Sim, só Deus é eterno. O amor é o próprio Deus. E aí, este amor se expressa na obra de Jesus, se expressa quando eu e você fomos transformados em filhos de Deus, e se expressa quando eu e você amamos o que Deus ama. E assim o amor de Deus se torna visível e palpável na existência humana e na criação de Deus por meio de você e de mim. Amar é coisa própria de Deus. E amar por meio do cristão também é próprio de Deus, porque Deus habita em nós. Deus habita a nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Nesse sentido, o amor de Deus é expresso a partir do cristão, da pessoa, da união de pessoas chamada igreja, povo de Deus. E hoje eu quero abordar um assunto um pouco mais melindroso. A ação social do cristão pode ser terceirizada? Eu posso amar ou expressar o amor de Deus por meio de outros? Creio que eu posso intensificar, tornar ações mais abrangentes, sim, mas não posso deixar de fazer o que foi entregue para mim. Sim, eu estou pensando nas organizações sociais. Estou pensando nelas. Elas fazem um grande trabalho. Elas são um corpo que demonstra o amor de Deus e o faz de uma forma profissional, dialogando com políticas públicas em geral, suprindo lacunas do serviço público para a sociedade. Elas são importantíssimas para a sociedade, para o povo e as organizações cristãs também para Deus. Mas elas não tiram de mim a minha responsabilidade de amar ao próximo como a mim mesmo. Eu devo, sim, fazer doações, orações e trabalho voluntário para que as organizações funcionem e alcancem seus propósitos. Eu posso até com isto estar expressando meu amor ao próximo. Mas eu não posso deixar de amar eu, amando as pessoas, porque apoio financeiramente ou de alguma forma uma organização. Isso é importante, porque por vezes podemos concluir que, havendo na congregação, na igreja, no bairro, uma organização social, estamos todos isentos de nos envolver com a vida do próximo. Não. Uma organização pode pautar, pode ter um impacto maior, uma transformação, mas eu e Deus, Deus tem um propósito por meio de mim. Ele me chamou ao seu reino. Ele me transformou em filho, em filha, e o seu amor se mostra na minha vida. Por isso, quando a igreja trabalha pelo próximo, é diferente do que quando qualquer organização, grupo, empresa, quer quem seja, faça a mesma obra. Porque quando os cristãos trabalham, Jesus aparece. Sim, a obra é dele. E ele não aparece porque alguém está dizendo, olha, é Jesus fazendo. Não. Ele aparece porque é ele realmente movendo nossas vidas para alcançar a vontade dele. E aí não tem lugar para achar que eu sou melhor do que o outro que não veio. Mas tem lugar para agradecer a Deus porque permitiu que eu fosse instrumento nas mãos dele, naquele momento, naquela situação. Assim, aquilo que nós somos, seja pai, mãe, filho, filha, avô, avó, avô e avó, parabéns pelo dia dos avós. Se o seu patrão é empregado, aquilo que a teologia chama de vocação, estas vocações estão nas mãos de Deus para servir ao próximo. Deus cria os meus filhos por meio de mim, enquanto pai, e da minha esposa enquanto mãe. Ele cria eles. Ele confia a nós uma obra que participa da sua obra de criação. Não é pouca coisa, não. E assim nos faz também instrumentos para fora. Como empregador, sendo aquele que torna a vida sustentável em uma família, que por trabalhar comigo recebe o seu ganho e por consequência administra diante de Deus na casa dele. Deus escolheu cuidar da criação e do ser humano por meio de pessoas. Mas além destas vocações, ele também usa os ofícios. A sua profissão e a minha profissão. Médico, dentista, agricultor, motorista, enfermeiro, todos os ofícios, para por meio deles também cuidar da criação e do ser humano. E se você quer ver a importância destes ofícios, pense em tirar alguns deles do universo. Você é bem cruel, vou começar. Tire os agricultores e passe a comer plástico. Só produto industrializado. Tire os médicos. Tire os farmacêuticos. Não. Tire você da história. E o que vai mudar? Quem vai sofrer as consequências da tua ausência dentro deste espaço do mundo onde Deus lhe colocou como instrumento para amar pessoas? Pode pensar na família, pode pensar nos amigos, pode pensar na igreja, pode pensar em pessoas que de alguma ou outra forma dependem, em certo grau, do trabalho que você faz. Deus cuida criação e das pessoas. Sempre faço esse destaque dentro da criação para as pessoas. Ele cuida por meio de pessoas, como você. Quando o amor de Deus se manifesta por meio de nós, quem aparece como cuidador da sociedade somos nós. Quem aparece na foto, na cena, somos nós. E é por isso que quando ocorre algo trágico, um acidente automobilístico, uma situação difícil, uma tragédia, um desastre. E você chega com aquilo que é mais necessário naquele momento. Seja água, seja um alimento, seja um telefone para avisar. A pessoa diz, foi Deus que lhe mandou. Ou diz, você é um anjo de Deus. É um anjo que Deus mandou aqui. A forma de expressar normalmente tem a ver com a forma como a pessoa aprendeu a sua relação com Deus. Mas, na verdade, Deus conduziu você até uma situação. E lá, ele vai meter a mão na massa por meio das minhas e das suas mãos. Isso é muito bonito, mas também é desafiador. Para que eu saiba fazer bem isto, eu preciso conhecer, eu preciso estudar alguns assuntos. E nada me impede conhecer sobre outras áreas além daquela que eu trabalho. Eu não preciso ser instruído para amar, mas eu posso ser instruído em como fazer aquilo que precisa ser feito em diferentes situações que necessitam do amor de Deus, que necessitam da expressão do amor de Deus. Nesse sentido, eu trago ainda algumas expressões oriundas do programa passado. As boas obras de amor, ou as obras de amor, são frutos da justiça de Cristo que nos alcançou e nos renovou. As boas obras são agradáveis a Deus não por si mesmas, mas por causa da fé. As coisas que nós fazemos têm valor diante de Deus por causa da fé em Jesus. Elas, sem fé, não teriam a conexão no sentido de serem obras de Deus por meio de nós. A fé é que torna as coisas que você e eu fazemos úteis no reino de Deus, na vida da igreja, também para a salvação de pessoas. Somente pessoas de fé podem mostrar Jesus nas obras que fazem. Nós podemos trabalhar em parceria, especialmente organizações sociais cristãs trabalham em parceria com demais. Mas ao cristão, em todas as parcerias, trabalho conjunto, público ou particular, convém que veja aquilo que você faz para glorificar ao Pai de vocês que está no céu. Quando a obra de amor procede de Deus, Deus precisa aparecer. E aí o texto, ele diz, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Esta foi a manifestação do amor de Deus para nós. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. A grande manifestação do amor de Deus está no perdão dos pecados. Se você quer manifestar amor de Deus a uma pessoa, ajude-a a reconhecer seus pecados diante de Deus. E ajude-a no sentido, leve a palavra de Deus até ela. Pregue com palavras e com ações. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Devemos sim. Quando Deus nos transformou, somos novas criaturas, por Ele capacitadas para novas coisas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas amamos, nós amamos. É isso que eu tinha preparado para hoje e vamos pedir a ajuda do nosso amigo Léo Bandeira para trazer então agora a interação tão querida de vocês em cada programa.
Bom dia, pastor Ayrton, também bom dia aos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha pela rádio, também pela live no YouTube e também no Facebook. No YouTube tem o Marcelo Rio, tem a Vera Lúcia, também Stefan Freitas. A Vera diz assim, saudades do amado irmão e família. Ela é de Campina Grande, na Paraíba.
Ah, Vera, esposa do João.
Terra boa, né? Paraíba.
Besta.
Isso, nunca fui, mas minha esposa já foi e disse que é uma maravilha, uma bênção. No Facebook, a Elvira, também está ligada aqui, Elvira de Barros, Elisa Tesk Feldman, Bertold Bustel, Adriana Hergert, Marli Grub, Aida Marlene Bundi, a Lígia Madalena Albrecht, a Rosane Neufeld, Renilda Gutz, Áurea Schulz, Tânia Cunha, Eli, Lutz Kaiser, Edi Miller Pinto, Sandra Lígia, pastor Nilo Varros, a Fátima Inês Capinello Pins, também a Clarice Radons, Geni Schroeder, Jussiele Pereira, Fátima já falei aqui, voltou, Celson Reichert, Selmira Santana, a Edila Rocha Albuquerque, também a Ivone Maria Mosman Saraiva, Angelita Menezes, Márcia Pritch, o Abraão Borges também está ligado aqui, a Olinda Lutke, Neucinda Engelke e a Floricena Kiel. E ainda, Neucinda voltou, Juliana Lindemeyer, Ilse Wolf e a Deolinda Kusendorf.
Muito obrigado, gente querida. Que bom, o Léo já está aprendendo até falar alemão aí, com tanto sobrenome diferente, né?
Até o final do ano eu aprendo.
Muito bem. Eu quero hoje tomar liberdade entre todos. Obrigado pela interação. Aliás, Léo, nós precisamos combinar que quando há alguma pergunta, alguma colocação, que a gente vá ler nos próximos programas, não precisa retornar hoje. Inclusive, quero aceitar sugestões de tema, né? Não prometo que no próximo programa eu faça, vou precisar ter tempo para me preparar, mas dentro do possível a gente pode interagir. Eu quero hoje mandar um abraço especial para Edi. Se não me engano, ela, a gente conhece mais pessoas, mas eu acredito aí pela leitura do nome completo, ela é a coordenadora ou presidente da Casa de Apoio em Cacoal, Rondônia. Isto, então é ela mesma, né? Então, um grande abraço e todos os demais também. E vi que apareceu um Schroeder, eu não me lembro se eu conheço essa pessoa, mas eu conheci muita gente com esse sobrenome. Só tendo esse sobrenome já é alguma coisa. Né?
Geni Schroeder.
Geni Schroeder, não tem aí de que cidade ela é, né? Mas falando em Schroeder, deixa eu brincar um pouco. Hoje falei tão sério, né? Aí eu estive numa cidade e tinha uma vovozinha no culto. E depois do culto tinha um almoço, culto festivo, né? Normalmente a gente é convidado para aniversário, acho que era 70 anos de uma igreja, e aquela vovozinha diz: ah, eu sou Schroeder e tudo mais, meu filho está aqui também, eu vou ver se tem senha ainda para o almoço e tudo mais. E ela, então, conseguiu comprar a senha de última hora e nós sentamos juntos e disse: mas como é bom te encontrar e saber que temos pessoas com este sobrenome no trabalho da diretoria nacional e tem gente em outros estados, outras cidades que eu não sabia. E um pastor emérito, um pastor velhinho, lá muito querido, estava junto com a gente. E a gente olhou, então assim, eu não conheço os nomes aí, antepassados, até bisavô, e de lá em diante eu não conheço, né? E ela então diz: olha esse nome, eu não sabia nada de nomes, se isso era parente ou não. De repente ela disse assim: você que mora lá em Porto Alegre, é muito caro lá? Digo: olha, eu não sei, eu achei caro quando eu cheguei, mas hoje eu não compro nada em outro lugar. Aí, não tenho muita base, mas eu acho que é caro. Aí ela disse: e quanto é uma dúzia de ovos? Eu disse: 12. Aí o pastor disse: podes crer que é parente. Que ela queria que eu dissesse o preço e ela ia me responder que era 12, né? Então, por ali a gente achou que é parente mesmo, né? Puxando a brincadeira ali. Muito bem, gente. Hoje, então, para concluir, vamos para esta última frase que eu li antes. Aqui. As boas obras são agradáveis a Deus por causa da fé. Isso é importante. Se você quer fazer coisas que agradem a Deus e façam diferença na vida das pessoas, permita Deus alimentar você com a palavra. A primeira coisa, se você quer se envolver com ação social, se envolva com Deus. Permita Deus ser seu Deus. Permita o Espírito Santo ser seu guia. E como isso acontece? Isso acontece por meio da palavra, do perdão, da participação no corpo e no sangue de Cristo para perdão dos pecados. Não se afaste de Deus para fazer as coisas dele. Porque facilmente você fará coisas suas, não dele. Ah, eu tô tão envolvido com ação social que não dá nem tempo mais de ler a Bíblia. Cuidado. As demandas são tão grandes. Olha, pastor, você não imagina o quanto eu estou fazendo coisas. Permaneça no Senhor. Porque ação social é como sombra da fé. A ação social cristã, ela caminha com a fé, assim como a sombra caminha contigo. Inseparável. Só há sombra se há algo para fazer sombra. Só há obras cristãs quando há fé que move esta prática. No momento em que não houver fé, as obras podem ser úteis, mas não glorificam a Deus. Elas podem ser aplaudidas, mas elas não apontam para Jesus. Elas são importantes para a sociedade, mas elas não levam ninguém a conhecer a fonte da vida e da salvação. A ação social cristã é uma linguagem feita de forma concreta do Evangelho de Jesus Cristo para o bem-estar, mas também para testemunho de salvação para a humanidade. Muito obrigado, espero todos vocês na próxima semana, neste mesmo horário, e também que possam estar compartilhando, divulgando e participando. Eu quero agradecer porque a gente tem sempre estado em torno de 1.000 pessoas acompanhando esse programa por semana. Isto graças ao compartilhamento que vocês fazem e também a forma como a rádio tem alcançado diferentes lugares e pessoas. Nesta quarta-feira, leiam a ata da IELB e na próxima semana ouçam o programa para o lançamento de um novo projeto de ação social. Um abraço.